Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista de Vila Mariana. Acompanhe nossas mensagens, séries e outros conteúdos por aqui, quando e onde quiser. Quer ficar por dentro do que acontece em nossa igreja? Basta seguir a gente no Instagram, @IBVMOficial. E não se esqueça de seguir aqui também, para não perder nenhum episódio. Deus te abençoe.
Acredito que você que está em casa agora nos acompanhando ou em outro local, participando do culto desta manhã da Igreja Batista de Vila Mariana, penso que muitos de vocês possam ter um sentimento parecido com o que eu tenho tido recentemente. Quando nós acompanhamos os noticiários e vemos, muito tem se falado a respeito da fome no nosso país. Muito tem se falado sobre as pessoas que perderam seus empregos, pessoas que estão sem mantimentos dentro de casa, na geladeira de casa, e isso tem atingido vários lugares do nosso Brasil. Onde já era difícil, se tornou mais difícil ainda. E é possível que você tenha acompanhado vários apelos, várias campanhas voltadas para ajudar as pessoas que precisam. E por que que eu mencionei de um sentimento que talvez você também possa ter, que eu tenho sentido? Às vezes a gente quer ajudar e não sabe como. Às vezes talvez você possa pensar, olha, como é que eu posso fazer chegar esse donativo, essa ajuda realmente para quem precisa? Como que eu posso me doar no momento onde muitas pessoas estão precisando de ajuda? É possível que nessas horas a sua mente, como a minha já esteve várias vezes, fica meio que confusa. É um sentimento de impotência, é uma vontade de querer ajudar, mas o medo de talvez não ajudar realmente quem precisa. É um sentimento de querer ajudar, mas ao mesmo tempo de pensar, será que eu estou sendo enganado? Será que isso realmente vai chegar às mãos de quem precisa? Será que essa é a melhor maneira para socorrer pessoas nesse momento de emergência, pessoas que estão passando fome? E talvez você possa trazer à memória outros momentos, não só o da fome, como tem sido anunciado nos telejornais, mas talvez o desejo de ajudar alguém que precisa de um tratamento médico, o desejo de socorrer uma pessoa que está doente, talvez com suspeita de Covid, por exemplo. Muitos de vocês sabem que eu tive Covid. Eu fiquei internado no hospital por 6 dias. Quando eu recebi alta do hospital, eu pensei, não, agora eu estou pronto para ajudar outras pessoas que precisam e pessoas que possam estar passando pelo mesmo problema que eu passei. E foi um engano para mim. Eu cheguei em casa na terça-feira, naquele dia, naquele mesmo dia, eu participei de uma reunião da equipe pastoral e os colegas pastores lembram desse dia. Eu fiquei muito emocionado naquele dia também. Eu achava que poderia ajudar pessoas que estavam precisando, mas eu descobri que naquele momento eu ainda tinha, embora tenha tido recebido alta do hospital, eu ainda precisava me tratar. Foi mais uma semana em casa, cuidando da saúde, coração acelerado, que o pessoal chama de taquicardia, muito emotivo. Eu não estava em condições naquela hora de ajudar, mesmo querendo fazer algo por alguém, não estava em condições de ajudar. Essa é a realidade que muitas vezes nós enfrentamos. E isso se revela com um coração de compaixão. Nós sentimos compaixão. Nós pensamos no outro. Deveria ser assim. Nos problemas, nas dificuldades, na necessidade do outro. E a palavra compaixão, ela está repleta, presente o tempo todo na Bíblia. Nós encontramos a compaixão de Deus presente no Antigo Testamento. Nós encontramos várias vezes exemplos de compaixão que Jesus teve para com os seus no Novo Testamento. Compaixão significa ser movido pelas entranhas. Embora possa parecer algo estranho, é aquilo que mexe dentro de você, é um sentimento que toma conta de você, e esse sentimento move você pelo amor ao próximo. É um sentimento que o leva também, esse movido pelas entranhas, a agir com bondade, com benevolência, o cuidado com as outras pessoas. E Jesus nos ama tanto, esse é o tema da série de mensagens do mês de abril, pensando na Páscoa e trazendo agora para este domingo. Jesus nos ama tanto, que Ele se compadece de nós. Quantos exemplos nós encontramos na Bíblia de que Jesus se compadece de nós? Antes de nós lermos algumas passagens aqui, eu quero dizer para você, crianças que estão nos acompanhando agora, junto com seus pais no culto desta manhã, que vocês possam fazer um desenho, refletindo cuidado com uma pessoa, que você possa fazer um desenho ajudando uma outra pessoa. Pode ser um desenho você ajudando um coleguinha seu da escola, pode ser um desenho você ajudando o seu irmão. E por falar em irmão, eu assisti um vídeo que está no Instagram, que dois irmãos estavam louvando ao Senhor, um tocando teclado e a irmãzinha mais nova cantando. Eu fiquei muito emocionado com aquele vídeo no Instagram. Deus abençoe a vida da Tati, Deus abençoe a vida deste casal, a Tati, e também mais conhecido como Bino, e os seus filhos também, que estavam louvando ao Senhor. Então, coloque lá, faça um desenho, você ajudando alguém, você servindo, quem sabe ajudando os seus pais no cuidado da casa, lavando uma louça, limpando o seu quarto, ajudando o seu irmão, ajudando o seu pai ou sua mãe. Faça isso como um desenho, demonstrando o que significa compaixão, você agir com amor em favor do seu próximo, com amor, gesto de bondade, de benevolência. Quais são os exemplos então que nós encontramos de compaixão? Eu separei alguns nessa manhã. Eu quero dividir pelo menos três com vocês, tem vários exemplos, mas três que saltam meus olhos, mostrando que Jesus nos ama e Ele se compadece de nós. O primeiro exemplo de compaixão que salta aos meus olhos está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, no versículo 32, que também você pode olhar esse mesmo contexto, essa mesma história, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 2, mas nós vamos olhar para Mateus, capítulo 15, versículo 32. Olha o que diz a palavra do nosso Deus, do versículo 32 até o versículo 37. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus, quantos pães tendes? Responderam, 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças partiu, e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Essa passagem nos dá um exemplo de compaixão. O próprio texto diz que Jesus teve compaixão dessa gente. Eles ficaram mais de 3 dias, aproximadamente 3 dias, sem ter o que comer. Jesus percebeu que essas pessoas poderiam passar mal de volta para casa. E a palavra de Deus nos mostra que Ele então alimenta essas pessoas, Ele socorre essas pessoas com um gesto de amor, de cuidado, de preocupação com milhares de pessoas. Jesus realiza um milagre e alimenta mais de 4.000 vidas. Que grande exemplo de compaixão. Na verdade, esse exemplo de compaixão é o exemplo que a sociedade mais associa. É o exemplo que a nossa sociedade, até um não crente, até aquele que não confessa a Jesus como Salvador, olha para esse gesto de nobreza, de bondade, de doação e diz: isto é amor. Alimentar quem tem fome é um gesto de doação e de amor. E a palavra do nosso Deus nos mostra o exemplo de amor, de compaixão de Jesus para com as pessoas que estavam com fome. Talvez na cabeça dos discípulos a melhor alternativa seria: manda logo esse pessoal embora, a barriga deles estão roncando, mas eles vão chegar em casa, vão se virar, no meio do caminho, eles pegam alguma coisa para comer, quem sabe, mas manda esse pessoal logo para casa. Jesus não, olha para essa gente e diz: antes de eles saírem daqui, eles precisam comer, antes de saírem daqui, eles precisam se alimentar, porque alguma coisa pode acontecer com eles no caminho de volta para casa. Muitos podem não resistir no caminho de volta para casa. E por causa dessa compaixão, desse amor, desse cuidado, porque Jesus nos ama, Ele alimenta essa gente. Esse gesto, esse ato, até a sociedade olha e diz: isso é amor. O meu pai, antes mesmo de conhecer a Cristo como Salvador, eu tinha a idade da minha filha, na época uns 7 anos, 8 anos de idade, e o meu pai, por ter sido nordestino, um homem que passou fome, onde viveu durante muitos anos, e depois foi tentar a vida na cidade do Rio de Janeiro, onde ele conheceu minha mãe, onde ele nos criou, isso era algo que mexia muito com ele. E na época em que eu era já um pré-adolescente, veio uma grande crise no nosso país, conhecida como aquela crise do congelamento dos preços, uma crise que também acompanhou essa época, quando houve seguraram o dinheiro da poupança de muitos brasileiros. Eu ainda era um garoto, mas na minha cabeça me vem a lembrança de que muitos vizinhos perderam seus empregos e muitas pessoas começaram a passar necessidade naquela época. O meu pai, conseguiu se manter no emprego dele como comerciante, e eu lembro que ele olhava e dizia assim para minha mãe: tem alguém precisando de ajuda, tem alguém precisando de comida. E ele fazia isso com os vizinhos, ele fazia e oferecia essa ajuda com os nossos familiares, parentes, e ele fazia também, oferecia essa ajuda quando sabia de alguém que não era nem vizinho, nem parente, mas estava passando por necessidade. Isso marcou a minha vida, a minha infância, ver meu pai com esse gesto generoso, de querer ajudar as pessoas, de querer socorrer aqueles que tinham fome. Porque na mente do meu pai, compaixão, a verdadeira compaixão, ou o que ele conhecia como compaixão, era ajudar quem tinha fome. Isso também é compaixão. Não é o único gesto de compaixão, mas é compaixão. E nós devemos ser dependentes de Jesus para ajudar quem precisa. Como eu falei para vocês no início, muitas vezes nós podemos querer ajudar o mundo, socorrer as pessoas, sem saber como fazer, por onde seguir, que ajuda a oferecer. E nós precisamos depender do Senhor Jesus para ajudarmos aqueles que precisam. Jesus mostra o caminho, Ele dá a direção, Jesus mostra a maneira como você pode agir para ajudar quem precisa. A própria palavra de Deus diz que nós devemos atender, primeiro lugar, aqueles domésticos da fé. Em primeiro lugar, nós devemos ajudar os que precisam, daqueles que fazem parte da família de Deus. Nós devemos ajudar os que precisam da nossa casa, da nossa família, do nosso convívio. Nós devemos ajudar quem precisa, os que precisam, o nosso próximo. Mas não adianta fazer do nosso jeito. Não adianta tentar criar uma estratégia como eu penso que vou resolver o problema da fome do mundo, no mundo. Eu preciso contar com a direção de Cristo Jesus. E como é que isso acontece? Para os discípulos, aquela multidão foi alimentada porque eles fizeram o que Jesus mandou. Quando eu ajo com compaixão e amor, no interesse de ajudar a quem precisa, eu preciso também contar com a direção e a ordem do Senhor Jesus. O que Ele manda você fazer? Como você deve ajudar? Mas também eu olho para essa passagem e percebo que nós não devemos agir com indiferença. A multiplicação dos pães em João capítulo 6 é considerada como a primeira multiplicação. Ela aconteceu para um público de mais de 5 mil pessoas. A grande maioria, se não na sua totalidade, eram os judeus que estavam ali e queriam ouvir Jesus pregar. Mas no capítulo 15, essa multiplicação, ela mostra um grupo de gentios. São duas multiplicações dos pães e dos peixes. E aqui parece que os discípulos não estavam tão envolvidos com aquela necessidade. Essa segunda multiplicação demonstra da parte de Jesus a mesma compaixão. E essa mesma compaixão promove um milagre. Eu fico pensando, irmãos, que a gente pode receber e perceber um milagre no passado, um efeito do milagre no passado, às vezes, não tirar de nós a ansiedade no presente. Os discípulos já tinham visto Jesus realizar tantos milagres e maravilhas, inclusive uma multiplicação de pães semelhante a esta segunda multiplicação de Mateus capítulo 15. Mas eles ainda não tinham aprendido que com Jesus Ele nos ama e por isso se compadece de nós. Um outro exemplo de compaixão, de demonstração, de amor que Jesus teve para com os seus, além de alimentar os que tinham fome, Jesus também teve a compaixão do que nós podemos chamar de ovelhas à deriva. Gente que está perdido, não sabe para onde ir. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, no versículo 36, a palavra do Senhor também nos declara: vendo Ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus teve compaixão, e agora é uma outra compaixão, não só os famintos, não só os que tinham fome, não só aqueles que não tinham o que comer, mas Ele teve compaixão com pessoas que estavam perdidas, pessoas que estavam à deriva. No versículo 37 e 38 do mesmo capítulo, Ele declara: disse aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Aquela época do povo judeu foi uma época de muita opressão. Aquelas pessoas estavam sendo intimidadas, eles estavam sendo oprimidos por seus líderes religiosos, eles estavam abatidos, indefesos, faltava liderança naquela época. Talvez você possa fazer algumas comparações e semelhanças com os dias de hoje. E Jesus é o pastor daquele povo. Jesus se apresenta como o pastor para cuidar, para mostrar o caminho, para dar a direção, para dar vida, vida abundante para aquelas pessoas. Eles estavam perdidos, estavam à deriva. E Jesus então olha para aquela gente e percebe: são como ovelhas sem pastor. E a palavra de Deus diz que Ele se compadeceu daquela gente. O amor de Jesus, Jesus nos ama e se compadece de nós, e assim como naquela época, Jesus se compadeceu com o povo perdido, com o povo sem direção, com o povo intimidado, com o povo oprimido, Jesus se compadece de nós hoje. Jesus conhece a nossa angústia, conhece a nossa dor. Talvez você possa, você que está nos ouvindo agora, possa se sentir abandonado, pode às vezes achar que está sem rumo, ficar preocupado, sem esperança, diante de tantas dificuldades. É para você que Jesus olha com compaixão e diz: é como ovelha sem pastor. E Ele quer ser o seu pastor, Ele quer cuidar de nós. Nós temos que parar de andar como se estivéssemos perdidos, nós temos que parar de andar como aqueles que ficam procurando respostas em tudo quanto é que é lugar, em tudo quanto é emissora, e tudo quanto é documentário. Nós temos que buscar sim em Jesus, que se importa comigo e com você. Se nós ligarmos a televisão amanhã e procurarmos as notícias, as respostas para aquilo que iremos fazer, para as decisões que nós devemos tomar, é bem provável que você fique perdido. Se você procurar em alguma autoridade, alguma direção dada pelo homem, o que você precisa e deve fazer, é possível que você encontre uma autoridade no mesmo patamar, ou quem sabe alguém que tenha a mesma formação, o mesmo conhecimento, e que pensa totalmente diferente, é como ovelha sem pastor, não sabe para onde ir. E Jesus se compadece de nós. Quando nós colocamos a esperança nos homens, tudo o que está acontecendo, podemos achar, que eles vão resolver o problema do mundo, o problema da pandemia, o problema da fome, o problema da economia. Coitado de quem pensa assim, é como ovelha sem pastor, a deriva. Mesmo que você se sinta apenas mais um na multidão, Jesus te chama pelo nome, Ele se compadece de nós, e Ele quer ser o seu pastor, como seu pastor guiar você, como seu pastor dizer o que Ele tem para você amanhã, como seu pastor e revela na sua palavra o que Ele tem para você hoje. Como seu pastor, Ele diz no que você tem que confiar, o que você tem que buscar, a direção que você precisa tomar para a sua vida. Jesus tem que ser o seu pastor, você que é jovem, e não os modismos, e não as coisas que se apresentam como a resposta para o momento e a vida nesse tempo que nós estamos passando. Talvez muitos jovens pensam, eu tenho a resposta, eu sei qual é a solução, esse pastor já é ultrapassado, o meu pai já é de outra geração, eu vivo uma outra época, e eu tenho as respostas para o que eu tenho que fazer, é perdição, é loucura. Nenhum cantor famoso, nenhum político, ninguém pode ocupar o lugar do bom pastor que é Cristo. E esse bom pastor que nos leva a águas tranquilas, esse bom pastor também que em meio ao perigo, Ele nos livra do mal, esse bom pastor que é Jesus, que olha para uma multidão de homens e mulheres, com semblantes caídos, pessoas perdidas, sem rumo, sem direção, e com amor, se compadece daquela gente. Há um embrulho no estômago de Jesus, há um momento ali em que Ele olha para aquela situação e diz, compaixão dessa gente, não sabe para onde vai, não sabe o que estão fazendo, são ovelhas perdidas, ovelhas que não têm pastor. A compaixão de Jesus leva a alimentar os que tinham fome. A compaixão de Jesus também leva, e eu não coloquei aqui, a curar os enfermos. Vários exemplos. Poderia ser uma mensagem só sobre isso. A compaixão de Jesus leva Jesus a se apresentar como o pastor que cuida, que sara as feridas, que mostra o caminho para as ovelhas que estão perdidas e à deriva. Mas eu quero encerrar esse nosso tempo dizendo que Jesus nos ama e por isso se compadece de nós, e Ele nos ama tanto, que Ele entende o que você e eu sentimos. Abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Eu vou ler, vou ler o versículo 14 também, até o 16, mas eu quero destacar o versículo 15. Diz a palavra do nosso Deus: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A palavra aqui, no versículo 15, que diz que Jesus se compadeceu, que nós temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se, ou seja, Jesus se compadece. Essa palavra aqui, ela é outra palavra, um pouco diferente das que eu mencionei, quando Jesus se compadeceu dos que tinham fome e realizou um milagre, deu de comer, alimentou milhares de pessoas. Quando Jesus, com compaixão, viu ovelhas ali perdidas sem pastor, e então ele age com esse amor, com essa bondade, e fala ao coração dessas pessoas perdidas, à deriva, não sabiam para onde ir. Essa compaixão aqui é um pouco diferente. Na verdade, é o sentido de compaixão que nós usamos no dia a dia. É a explicação que a gente dá para a compaixão, quando a gente diz, se colocou no lugar do outro. Lembra, a primeira compaixão que eu mencionei é você sentir e ver uma necessidade ali, e com amor você vai lá e socorre. Talvez você nunca passou por aquela necessidade, por aquela situação, mas você foi movido com essa compaixão, com esse amor, e você foi lá com bondade, com amor ao próximo, com benevolência, fez o que tinha que fazer, ato de compaixão. Mas agora a compaixão em Hebreus 4, é aquela compaixão que Jesus está dizendo: eu sei o que você sente, eu sei o que você passa, eu sei o que você está vivendo, eu sei essa fraqueza, essa dificuldade, essa luta que você está tendo com o pecado. E sabe o que é interessante? O texto diz que o nosso sumo sacerdote Jesus se compadece de nós. Ele se compadece das nossas fraquezas. E há uma resposta no versículo 15, porque ele se compadece das nossas fraquezas, porque antes foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Em tudo ele foi tentado. Então, quando você está fraco, quando você está abatido, quando você pensa em desistir, quando você está com problema no seu casamento, quando você está com problema com seus filhos, quando você está pensando em chutar o balde, quando você está com medo de perder o emprego, quando você está preocupado em perder o seu sustento, quando você olha e vê como você está fraco diante das lutas dessa vida, Jesus se compadece e diz: eu sei o que você está sentindo e sei que fraqueza é essa. Meu irmão, Jesus está falando aqui que Ele sabe o porquê que você está pecando e a luta que você está tendo com esse pecado. Ele sabe porque você está sendo dominado com esta fraqueza, e Ele diz: eu sei que você está sentindo com relação a isso. Muitos de nós, seres humanos, podemos não agir com compaixão nessa hora. Podemos taxar essas pessoas como aqueles que nunca em suas vidas tiveram realmente um encontro pessoal com Jesus. Podemos dizer para essas pessoas que, nesse momento de fraqueza, elas estão recebendo o que merecem. Estão sofrendo consequências de suas escolhas. Olha, não falta julgamento para o ser humano, inclusive muitos crentes, apontarem o dedo diante da fraqueza do nosso irmão. Mas o texto diz que Jesus, como sumo sacerdote, Ele se compadece das nossas fraquezas. É aquela ideia de você poder dizer: eu já passei por isso, e essa é a razão porque eu quero ajudar. Já passei por essa situação, e eu sou movido a ajudar por uma compaixão, porque eu sei que esse negócio é sério. Eu já passei por uma situação semelhante. Você não precisa passar para ter compaixão, mas o que nós estamos vendo aqui Jesus dizendo é: Ele conhece as nossas fraquezas, porque antes foi tentado em todas as coisas, e por isso Ele age com compaixão. Eu tive Covid, e já mencionei aqui no início. Quando eu estava internado no hospital, falei 6 dias, e estava antes, no dia que eu cheguei, aguardava uma vaga. Já tinha sido aquela época de que os hospitais estavam muito cheios, inclusive da rede privada. E a secretária do hospital disse que eu teria que ser transferido para um outro hospital. E eu falei: me deixa aqui, me deixa nesse hospital. Eu até disse para ela: eu gosto daqui, não precisa me levar para nenhum outro, me deixa nesse hospital. Eu acho que ela teve compaixão também, porque depois de alguns minutos ela me ligou. Primeiro ela disse que não tinha condições, que eu ia ser transferido para um outro hospital. E aí, depois de alguns minutos, ela me ligou e falou: o senhor vai ficar aqui, só que o seu plano é enfermaria, e só surgiu agora uma vaga de apartamento. Aí eu pensei comigo: eu vou para um apartamento, vou tratar da Covid, mas vou ter que vender um rim para sair desse hospital, pensando que eu ia ter um gasto muito alto. Está rindo, né, meu irmão, aí na câmera? Pensando que ia ter um gasto muito alto ao receber alta, se viesse a receber alta. Mas a secretária então concluiu dizendo: mas o senhor fica tranquilo, porque o hospital não vai cobrar nada a mais por isso. Quando surgir uma vaga na enfermaria, nós vamos precisar mandar o senhor para a enfermaria, tudo bem? Eu falei: qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento. E fui para uma suíte presidencial, quarto bacana, grande, banheiro grande, quarto enorme do hospital. Ali eu fiquei 3 dias, tratando da doença. Quando chegou no terceiro dia, no final, na tarde já do terceiro dia, e eu estava me sentindo melhor, eu fui jantar e terminei a janta, orei, agradeci, terminei a janta, me senti muito bem. Eu falei: Senhor, eu estou bem, o que eu estou fazendo nessa suíte presidencial? O Senhor pode me tirar daqui, a hora que o Senhor quiser, e me levar para um lugar onde eu possa ajudar alguém, porque eu sei o que é esse negócio, eu já passei por isso, eu quero ajudar alguém, fazer algo para alguém. E aí então, poucos minutos, a enfermeira entrou no quarto dizendo: olha, surgiu a vaga para o senhor na enfermaria, ou seja, vamos te mandar para outra classe agora. E eu fui feliz, quando eu cheguei lá tinha um senhor, também tratando da doença, esse já estava passando por hemodiálise, e eu fiquei mais 3 dias, dando atenção àquele senhor. Quando eu cheguei no quarto à noite, a televisão estava ligada, eu perguntei: posso desligar a televisão? Ele não respondeu. Desliguei a televisão, peguei o meu celular, coloquei num louvor, num hino bem baixinho, e aí ele começou a falar lá do outro lado no leito: aumenta essa música! E foi um tempo que Deus permitiu aqueles 3 dias, mais 3 dias, adorar ao Senhor com aquele irmão em Cristo. Depois de ter passado pela doença, eu sei o que é. Quando eu vejo alguém passando por situações semelhantes, eu posso dizer: eu sei o que você está passando. Semana passada eu estive num velório de um irmão dessa igreja que sepultou a mãe. Eu disse para ele: eu sei o que você está sentindo. Eu perdi a minha mãe esse ano, no dia 1º de janeiro. Eu sei o que você está sentindo. Parece que a gente se compadece mais diante de lutas que nós já passamos. Talvez aquelas que você não vivenciou, situações que talvez você não sentiu, é possível sermos levados a uma atitude de julgamento, de apontar o dedo por um problema que aquela pessoa está passando. Mas aquilo que você já passou, o que você já viveu e experimentou a compaixão do Senhor, o cuidado dEle nas suas fraquezas, é possível que isso mova você a agir com mais compaixão com pessoas também que estejam fracas, sofrendo em meio às suas necessidades. Jesus se compadece de nós. Há tanta gente que às vezes sai, eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de acusação e nem de defesa, mas há tantas pessoas que dizem: olha, eu saí da igreja, eu não estou mais congregando, eu fui disciplinado, ou eu apontaram o dedo para mim, ou falaram uma série de coisas que me entristeceu bastante com relação à igreja, e por isso eu estou vivendo a vida fora dessa comunhão. Alguns que falam também: não, eu me afastei, mas eu não estou longe de Deus. São muitas pessoas que trazem consigo mágoas, ressentimentos. Alguns acham que não foram ajudados em suas fraquezas, e talvez isso possa ser até uma verdade. Ainda que um pastor age muitas vezes com um coração semelhante a de um pai, você que é pai e mãe, não dá bronca no seu filho. O meu filho está aqui na minha frente, quantas vezes eu já chamei a atenção dele, e às vezes no meu coração eu sou levado a pensar: pega leve, fala com mais graça, com menos rigidez. Mas ele sabe, já conhece o meu jeito, e como pai, às vezes o negócio pega, eu falo com meio como alguém que está irado. Um pastor pode ter um coração assim, e às vezes é levado a esse sentimento, semelhante a de um pai, falar com uma ovelha, e talvez falar como se estivesse bravo, e nem por isso está deixando de demonstrar que ama, que quer cuidar, que quer ajudar. Mas a diferença está quando nós pastores, nós irmãos, olhamos para os nossos irmãos, para aqueles que estão fracos, e nos compadecemos deles, daquele que está passando por muitas lutas, daquele que está desanimado, eu me compadeço dele, eu quero ajudá-lo, eu quero, agora eu não posso, mas abraçá-lo, eu quero fazer um telefonema, eu quero dizer o quanto ele é importante, eu quero dizer que ele está fazendo falta, eu quero dizer para ele que ele pode contar com a minha ajuda. Será que nós estamos tendo essa compaixão? Será que nós estamos tendo compaixão com as pessoas à nossa volta? Essa compaixão que embrulha o estômago muitas vezes, essa compaixão de ajudar quem tem fome, quem precisa de um socorro, como Jesus fez. Será que eu estou tendo a compaixão de olhar para as pessoas que estão perdidas, à deriva, e pensar que elas andam como ovelha sem pastor? Será que vale a pena entrar nas redes sociais para discutir o que se pensa nesse momento da pandemia? Ou será que, como Jesus, eu olho para essa situação, essa guerra, esse debate, e olho para essa situação e penso, parecem que estão agindo como ovelhas sem pastor, estão à deriva, são irmãos que estão brigando entre si. Senhor, tenha misericórdia, ajuda essa gente, porque só uma pessoa que nós podemos confiar, e é em Ti, Jesus, e só o Senhor, o bom pastor, pode nos conduzir nesse momento de pandemia, e na vida toda, só o Senhor pode nos dar a direção, e não são os homens, mas é o Senhor, Jesus, Deus homem. Será que nós temos compaixão daqueles que estão vivendo momentos de fraqueza e de luta? Será que nós estamos agindo com compaixão às pessoas que estão desanimadas, passando por algum problema, por algum pecado? Jesus teve compaixão de tudo isso e muito mais. É o exemplo de amor. A compaixão é uma demonstração de amor. E eu quero convidar você nesta manhã a receber a graça do Senhor Jesus na sua vida. Talvez você possa estar preocupado com o dia de amanhã, com o que você vai comer. Talvez você possa ser como essa ovelha perdida, à deriva, não sabe mais para onde ir, que direção tomar da sua vida. Talvez você, mesmo um crente, mesmo alguém que conhece a Jesus, tenha sido levado pelo pecado, pelas fraquezas deste mundo, e Jesus se compadece de você. E eu quero que você saiba disso nesta manhã. Enquanto nós estaremos louvando ao Senhor, digno é o Senhor, convido o grupo de louvor aqui à frente, sobre o trono estás. Seja qual for a sua luta, quero lembrá-lo que Jesus se compadece de você, e quero convidá-lo nesta manhã, a nós, para que nós possamos ter a mesma atitude que a de Jesus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus bendito, Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória. Queremos, Senhor, mais uma vez nesta manhã Te pedir, guarde todos que nos acompanham neste momento de culto e de adoração a Ti, Senhor. Se há alguém que, nos ouvindo agora, tem vivido como ovelha sem pastor, que possam hoje ter encontrado o bom pastor que é Cristo. Que possam hoje declarar: Senhor Jesus, andei perdido tanto tempo, procurando respostas para a minha vida, procurando uma direção, mas hoje eu entendo, hoje eu entendi, que só o Senhor pode conduzir os meus passos a pastos verdejantes, a um lugar seguro. E por isso neste dia eu entrego minha vida a Ti, Te recebo como meu único e suficiente Salvador. O Senhor não mata só a fome do ser humano, do alimento físico, mas o Senhor é o pão da vida, é a água viva. E hoje eu Te recebo como pão da vida, como meu único, eterno e suficiente Salvador. Mas eu também Te peço, ó Pai, tenha misericórdia, compaixão de nós, os crentes. Nós que já conhecemos a Tua bondade, e muitas vezes nos falta bondade. Nós que conhecemos a Tua compaixão, e nos tem faltado compaixão. Nós que sentimos que o Senhor nos acolhe nas nossas fraquezas, e muitas vezes apontamos o dedo para a fraqueza dos nossos irmãos. Tira isso de nós e nos dê da Tua compaixão, do Teu amor. Nos ajude, ó Pai, a ajudar quem precisa. E tantos irmãos agora sofrendo, tantos irmãos em Cristo passando por lutas, por necessidades, por dificuldades, muitas vezes também não apenas física, mas do coração, da alma. Que nós possamos ter um coração disposto a ajudar aqueles que precisam. Mais compaixão, mais de Ti, mais amor, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém.